A necessidade de mais concertação social, sobretudo nos setores da saúde e da educação, em greve nos últimos meses, são as principais preocupações das organizações sindicais. Os trabalhadores também reclamam da precariedade de poder de compra dos salários e o aumento do salário mínimo nacional, um assunto que continua longe de consensos, uma vez que o próprio governo já veio a público afirmar que não tem dinheiro para atender às reivindicações dos vários sindicatos. A Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola acusou recentemente o governo de João Lourenço de pretender extinguir a atividade sindical em Angola, de modo a acabar com as greves. Alguns sindicalistas constatam haver uma clara falta de respeito por parte do governo ao não atender às reclamações dos movimentos reivindicativos. Os líderes sindicais representados nestas organizações chegaram mesmo a desafiar o governo a proceder à revisão pontual da Constituição em relação ao artigo 50, que se refere ao papel dos sindicatos, de modo a acabar de uma vez por todas com eles. Ao convocar esta semana os líderes das principais centrais sindicais, o presidente João Lourenço respondeu ao apelo da classe trabalhadora, que reclama por mais diálogo e sensibilidade das autoridades sobre a situação social e económica que continua a se degradar um pouco por todo o país. Francisco Jacinto Gaspar, líder da Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, fala da ausência de diálogo social por parte das entidades empregadoras, no caso as empresas públicas, e destaca os pontos plasmados no memorando que nortearam a conversa entre João Lourenço e os líderes sindicais.
Realçar aqui o encontro que tivemos, essa audiência que foi feita pelo Presidente da República, porque está-se a terminar o mandato e ao longo dos anos nós temos apresentado várias reclamações e vários protestos sobre a vida social e económica dos trabalhadores e nós viemos aqui apresentar estas reclamações por escrito, apresentamos um memorando e destacam-se entre as questões a questão que tem a ver com o diálogo social. Os conflitos que têm surgido nos últimos tempos e irregulares têm a ver com a ausência do diálogo social, sobretudo no setor da educação e da saúde, que são as questões sociais que devem estar nós colocamos isso à Sociedade da República, porque é que se abrisse esses dois ministérios ao diálogo e pudesse encontrar sempre consensos possíveis para as questões na mesa. Também abordamos a questão que tem a ver com a questão, por exemplo, da segurança social. Sabem que nós publicamente temos reclamado para a inserção dos parceiros sociais nos órgãos deliberativos da segurança social, que fiscalizam a gestão do próprio instituto. Tem a ver também com a questão, por exemplo, que temos muitos sindicatos hoje que estão constituídos há mais de 20, 15 anos, que ainda não têm seus estatutos publicados em Diário da República. E pedimos que, de facto, que o Ministério, através do titular do Poder Executivo, que haja uma celeridade e haja uma outra revisão do fazer e de realizar junto do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, que tem a competência de recepcionar os estatutos e registrar os pedidos de constituição dos sindicatos.
O líder da CGFILA vê neste encontro com o Presidente da República um sinal de abertura e espera que sejam dadas orientações que apontem para as soluções da situação dos trabalhadores angolanos.
Sim. E também abordamos várias questões que têm a ver, por exemplo, com a questão dos próprios sindicatos, as associações, o que é que podemos fazer isso. Nós, qual é a colaboração possível que podemos fazer com o Estado para criarmos também um bom ambiente, de fato, de diálogo e de aproximação com base no diálogo que já citei, que é o diálogo social. Deixa-me dizer aqui que o Sr. Presidente da República, quando da tomada de posse, me abriu e disse isso na sua tomada de posse, dizer que estava aberto e havia de contatar com os sindicatos, etc. E hoje é a segunda vez que somos recebidos, e nós estamos também, de fato, agradecidos. E é sinal, de fato, de abertura. E nós, por isso, hoje, sendo a segunda vez que nos recebem, não deixamos de realçar a sua importância, a sua relevância, porque permitimos nós, enquanto defensor da classe trabalhadora no país, colocarmos as preocupações e vossas excelências que, na medida do possível, naquilo que for possível também para orientar, fazer e orientar para fazer será feito.
Por sua vez, o secretário-geral da União dos Trabalhadores Angolanos referiu que o memorando entregue ao chefe de Estado se resume na vida sócio-laboral dos trabalhadores, não deixando de parte a questão salarial. José Laurindo deixou claro que o salário mínimo nacional é a grande preocupação, para além dos sindicatos não serem tidos nem achados nas decisões sobre o seu destino.
E mais do que isso, vale de facto a oportunidade que tivemos de sermos recebidos à mais alta instância do país, e acredito que a seu tempo e de forma pormenorizada teremos a oportunidade de um dia fazer um balanço daquilo que são as nossas preocupações. Mas o memorando resume-se naquilo que é a vida sócio-laboral dos trabalhadores, não é? Não ponto de parte a vida salarial e outros aspectos de âmbito institucional entre os parceiros e os sindicatos.
Em relação às questões salariais, quais são de facto essas preocupações? Para a sociedade perceber, para os trabalhadores perceberem que os sindicatos estão de facto a defendê-los, quais são essas preocupações?
Bom, nós temos estado a advogar para os trabalhadores a questão do salário que tenha um poder de compra, que não é o caso atual. Hoje os salários perderam o poder de compra, mas por razões que todos nós, como cidadão e patriota, conhecemos. Mas é preciso, de facto, nós continuarmos a buscar o entendimento de que o salário é a componente importante para aquele trabalho. Portanto, isso no cômputo geral. Houve agora uma revisão salarial, qual é o nome que se atribui, é que a nossa preocupação é que muitas das vezes, como parceiros sociais, não somos tidos no momento daquilo que vai afetar a vida dos trabalhadores. Mas, mais do que isso, estamos preocupados com aquilo que tem sido a questão do salário mínimo nacional. Há uma comissão que está trabalhando nesse processo, uma comissão tripartida, está fazendo o estudo da evolução do salário mínimo nacional. Não terminamos, não obstante ter havido agora um aumento do salário para o salário mínimo nacional de 50%. O diálogo à volta deste salário vai continuar. Vale dizer que o mais importante é que não há recusa das partes para o diálogo. Tem havido diálogo permanente e nós vamos trabalhar até a exaustão.
Reagindo a este encontro com o Presidente da República e a liderança das centrais sindicais, o Presidente do Sindicato Nacional dos Professores destaca o seu significado para a classe trabalhadora. Guilherme Silva desconfia que esta cartada de João Lourenço seja mais um exercício de marketing político, à semelhança de outras ocasiões que não produziram soluções.
O encontro, penso, serviu de meio para concertação e de busca de soluções. Outro significado político este é que nós temos significado político. Porque a experiência não se abandona. Porquanto, o presidente, enquanto candidato às eleições, em 2017, inaugurou esta dinâmica de auscultação de diferentes estratos sociais, mas não passou de marketing político. Nós mesmo fomos ouvidos na altura. Como candidato na altura, João Lourenço. Mas não passou disso. Foi apenas um marketing político. Não faz sentido usar e abusar, não é? Ouvir as pessoas mas um encontro de escutação. Depois de ouvir essas pessoas, tinha intenção não for resolver o problema. E que problema é esse? A fome não espera, não se compadece com discursos. A fome resolve. E quando falamos de fome, estamos a dizer que é preciso que os trabalhadores tenham condições de trabalho salariais, porque com um salário digno, que vão cobrir as necessidades dos seus lares. E, tendo um salário digno, a moeda circula, a economia cresce. Então, é preciso que acreditemos nisso. E os funcionários públicos estão com fome de promessas nunca cumpridas, com políticas públicas fracassadas. O que a gente deveria merecer não é um sumo a esse encontro como forma de protesto ante o governo. Um governo que não abraça o diálogo. Estamos a ver o que está a passar com os colegas professores do ensino superior e os médicos. Há ameaças daqui e da lá e há ataques em si. Por isso, a necessidade de se pôr fim a isso. E não apenas encontros como se fossem simulados. Não. Mas que seja um encontro com sentimento de resolver os problemas. Se assim for, então, nós estamos aqui para apoiar. Estamos aqui para dar, de fato, a nossa contribuição enquanto Sindicato Nacional de Professores.
Em relação ao memorando que deu entrada no gabinete do Presidente da República, Guilherme Silva acredita que João Lourenço ainda vai há tempo de atender aos pontos nele constantes. Chama igualmente a atenção para o calendário eleitoral que começa a apertar. O sindicalista também defende a necessidade de se estabelecer um pacto de cumprimento entre as partes.
As questões podem ser atendidas, essas reivindicações que estamos a comemorar, entregues ao Presidente da República. Ainda há tempo para serem atendidas. Em vigor, faltam 90 dias para as eleições. E os serviços públicos não param. Se o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, consultando os seus auxiliares, pode, sim, atender o memorando. Há questões cujo atendimento é para já. Aqui, a necessidade de se estabelecer pacto com os sindicatos. Um pacto com os sindicatos. Mas pacto de ver a vontade de cumprir, fazer cumprir, e não pacto político para a manutenção do poder. São as interpretações, também sabemos fazê-las. Construir as intenções que às vezes estão por trás desses encontros. Porque apenas hoje, porque apenas hoje. Quantas vezes nós clamamos em encontros dessa natureza? Mas mais tarde que nunca. Nós, enquanto sindicatos, sim. O que devemos dizer aqui é que o movimento sindical em Angola tem um desafio muito grande, porque a tendência do executivo é fazer desaparecer os sindicatos. Mas essa tendência de uma proposta de revisão da lei sindical, onde estabelece, não é, que as greves devem ter apenas dias, etc., limitam o exercício sindical e a liberdade sindical. Limitam que as lideranças sindicais, de fato, possam exercer a sua função. O Executivo, através do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, tarda, não é? Mesmo depois de muitos sindicatos remeterem os resultados dos seus congressos, não os publica em Diário da República, tal como a lei sindical assim emana. Não os publica. Por quê? O que é que falta para os publicar? Isso não faz, não é? Portanto, o desafio é maior, precisamente em informação, em que os líderes sindicais tenham formação em matéria de legislação, laboral e não só, técnicas de negociação e de comunicação. Mas, acima de tudo e sobretudo, lutar pela valorização da classe trabalhadora. Lutar pela despartidarização das instituições públicas. Nós temos vindo a verificar, fundamentalmente no setor da educação, onde os gestores da educação, quer diretores municipais da educação ou provinciais, obrigam os professores e os alunos a irem a atos políticos do partido que governa. E uma violação grave. Os gestores não estão no exercício das suas funções para obrigarem professores e trabalhadores de apoio, bem como alunos, a irem para atividades de massa de partidos políticos. E isso tem ocorrido aqui a falar ao nível do país. Ameaçar professores que não forem para esses atos com faltas, com descontos, etc, etc. Cada partido que diz ter milhões de militantes deve fazer o seu trabalho nos seus cafés, nos seus comitês de ação, ou comitês políticos, como queiram chamar. Mas agora, não é enquanto professor no exercício da sua função do magistério. Não deve ser obrigado a ir atender atos políticos para ir bater palmas do que transigar alguém de um partido A ou B, fundamentalmente do partido que governa.
Entretanto, a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social garantiu recentemente ter recebido orientações para trabalhar com os sindicatos sobre a revisão da Lei Geral do Trabalho. Teresa Dias manifesta alguma expectativa quanto à discussão e à aprovação destas matérias na Assembleia Nacional nos próximos dias.
Deixa dar nota de que, por força da orientação, Sua Excelência Presidente da República, derivado de termos um movimento dos sindicatos, estamos a referir-nos à UNTA, à Central Sindical, à CGCILA e à Força Sindical, que de um tempo a esta parte vinham reclamando junto do Departamento Ministerial que lidera as políticas do trabalho sobre algum melhoramento em sede das relações jurídico-laborais e esta questão também vinha sendo merecendo a nossa apreciação e também o acompanhamento dos operadores do direito nesta matéria. Nós tivemos, de facto, orientação para trabalhar na revisão da Lei Geral do Trabalho e deixo a dar nota que o nosso destaque foi para trabalharmos com essas mesmas entidades sindicais, as entidades empregadoras, estamos aqui a nos referir à AIA, à Câmara de Comércio e Indústria, e o Grupo Técnico Empresarial, e, portanto, tivemos um resultado bastante profícuo, bastante produtivo e satisfatório para todas as partes, culminando com o melhoramento da Lei Geral do Trabalho e até a repristinação ou irmos buscar naquilo que era a Lei 2/20, algumas matérias que entendeu-se que, na perspectiva atual, houve um recuo. E estamos aqui a nos referir da melhor estabilidade que vinha sendo reclamado, especialmente pelos sindicatos, do contrato de trabalho por tempo indeterminado, como o regime regra. E, portanto, adotou-se esse princípio, depois de escutar essas entidades que fizeram parte desse acompanhamento dessa revisão, e passou o contrato de trabalho por tempo determinado sobre regimes muito apertados a fazerem parte da exceção a esta regra. Quer dizer que, doravante, os contratos de trabalho por tempo determinado passarão a obedecer aos critérios que a lei determina específicos, são determinadas matérias é que se pode aceder aos contratos de trabalho por tempo determinado, têm que ser reduzidos a escrito e também têm de ter uma duração limitada no tempo, não superior a 5 anos. Portanto, de forma geral, entendemos que as questões relativas, de fundo, relativas ao melhoramento que foram suscitadas para termos um maior equilíbrio no mercado de trabalho e também dar maiores garantias aos trabalhadores, ficaram aqui acolhidas, sendo de facto de se deixar claro que este é um procedimento que não culmina ainda com a conclusão do nosso trabalho, porquanto o nosso trabalho, tratando-se de uma lei em sentido formal, ainda carece da sua rápida do seu rápido agendamento, que estamos a culminar por um período crítico, né, que é um período eleitoral, e temos um limite na agenda para que possa ser agendada na Assembleia Nacional, discutida e aprovada, e aí sim teremos, se calhar, maior maleabilidade de podermos, então, criar grupos de interesse para a melhor explicitação da lei no seu todo.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipak.